DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. Na Guiné-Bissau, o governo pediu ao Supremo Tribunal Administrativo que obrigue o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, a marcar uma data para discussão e aprovação do programa do governo. O requerimento do governo refere ainda que o primeiro-ministro fez tudo para ver o Parlamento agendar a discussão em sessão plenária nos passados dias 28 e 29 de julho para que se pudesse respeitar o prazo legal que, assim seja, até 60 dias depois da entrada em funções do Executivo. O presidente do Parlamento pediu hoje ao chefe de Estado, José Mário Vaz, para usar a sua magistratura de influência e ajudar a reaproximar os dois principais partidos do país que estão em divergências. Mais sobre a crise guinense para acompanhar no Jornal da Noite. Arrancou hoje em Angola o 2º Congresso Ordinário da Casa CE, a segunda maior força da oposição. Deste encontro deve sair o novo líder da formação. O líder cessante garantiu que em 2017, ano de eleições gerais, a Casa CE será governo ou então fará parte dele. Abel Chivukuvuku é candidato à sua sucessão na liderança da coligação com outros dois concorrentes. Na abertura do encontro, o político avançou 10 premissas que são as linhas de força da agenda de governação da Casa CE, entre as quais é prioridade a preservação da paz, unidade nacional e integridade territorial. E na qualidade de convidado, o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco criticou os partidos políticos portugueses que apoiam a governação de Angola em troca da realização de negócios, o que considerou o terceiro erro que Portugal comete com os angolanos. Neste congresso da Casa CE estão representantes de partidos portugueses do PSD, BE e CDS-PP. De Moçambique está o líder do MDM, David Simango, também na qualidade de convidado. No Gabão, o ministro da Justiça renunciou nesta terça-feira por considerar que há uma grave ameaça para a paz e segurança no país. Serafine Moudonga explicou que, após solicitar que os votos voltassem a ser revistos, sessão por sessão e registro por registro, e obteve como resposta que a recontagem não está prevista pela lei eleitoral gabonesa, ele decidiu demitir-se. A solicitação junta-se a outras de vários países e organizações internacionais que pediram maior transparência nos resultados do passado dia 27. Os mesmos deram vitória ao presidente Ali Bongo e, por isso, desencadearam uma onda de protestos violentos na última semana. Na sequência, cerca de 1000 pessoas foram detidas, várias feridas e 6 mortas. E a análise dos resultados finais, que permitiram a reeleição de Bongo por uma curta margem, mostra uma anomalia óbvia, anunciou hoje a missão de observação da União Europeia. Segundo a Comissão Eleitoral, Ali Bongo foi reeleito para um segundo mandato de 7 anos, com 49,80% dos votos contra 48,23% para o líder da oposição, Jean Ping, uma diferença de pouco mais de 5 mil votos. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos denunciou hoje que as forças do regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad, lançaram um ataque com gás contra um bairro da cidade de Alepo que provocou asfixia em mais de 60 pessoas, entre elas crianças. Em Al-Sukari, o diretor da Organização Legista de Alepo Livre, Mohamed Kail, explicou que os helicópteros militares, cuja origem não soube precisar, lançaram barris de explosivos com gás cloro contra esse distrito controlado pelos rebeldes. O presidente dos Estados Unidos da América propôs nesta terça-feira endurecer as sanções contra a Coreia do Norte após o lançamento de 3 mísseis de médio alcance realizado na segunda-feira, mas não fechou a porta ao diálogo com Pyongyang. Barack Obama qualificou como provocação que os mísseis tenham sido disparados durante a reunião do G20 na China. O presidente norte-americano apelou aos seus aliados a implementarem sanções plenamente e advertiu a Pyongyang que as suas ações o isolarão cada vez mais do resto do mundo. O presidente russo Vladimir Putin apareceu hoje pela primeira vez na campanha eleitoral em apoio ao partido do Kremlin, a Rússia Unida, que tenta repetir a maioria absoluta nas legislativas do próximo dia 18. Putin, que cedeu a liderança do partido ao primeiro-ministro Dmitry Medvedev, adverte aos deputados que as pessoas sentem onde há mentiras e falsas promessas e onde há autênticos desejos de mudar as coisas e solucionar os problemas. Citamos de lembrar que as legislativas anteriores desembocaram nos maiores protestos antigovernamentais da história da Rússia devido às denúncias de fraude a favor do partido Rússia Unida. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Bissau, sucessivos e paralelos debates na ordem do dia com vista ao fim da crise política. Em Angola, fiéis da Igreja Católica querem mais do que conteúdo religioso com nova direção de Rádio Eclésia. Depois de aplausos para o presidente da Tanzânia, começam agora a surgir as críticas. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 6 de setembro de 2016. A comunidade internacional continua a envidar esforços para encontrar uma saída para a crise política na Guiné-Bissau. Ela já dura cerca de um ano e tem vindo a agravar-se devido à ausência de consenso nas instituições que tutelam o poder. Neste contexto, o cenário político tem sido objeto de diligências promovidas por guineenses enviados da Comunidade de Estados da África Ocidental, assessorados pelo presidente da Comissão da CDAO, o beninense Marcel de Souza. A partir de Bissau, Brahim Adarama conta-nos a quantas andam os sucessivos encontros.
Nesta terça-feira, houve várias reuniões em Bissau com vista à busca de um entendimento entre os dois principais partidos políticos da Guiné-Bissau no Parlamento, o PAIGC e o PRS, desavindos. Ainda não há uma proposta concreta que possa permitir o desbloqueio da Assembleia Nacional Popular, mesmo com a presença de mais uma delegação de mediação internacional composta por chefes da diplomacia de três países membros da CDAO. As disputas entre os dois partidos, o PAIGC e o PRS, têm impedido o funcionamento do plenário do Parlamento e desta forma têm levado a que ainda não seja possível discutir e votar o programa do governo liderado por Bassirou Dia. O líder do Parlamento, que manteve uma reunião com o presidente da República, José Mário Vaz, nesta terça-feira, disse ter feito tudo no sentido de aproximar os dois partidos e ainda pediu a ajuda dos representantes da comunidade internacional, mas não tendo tido sucesso, pede agora a intervenção do chefe de Estado, José Mário Vaz.
Sugeri a intervenção, senhor presidente da República, para usar da sua magistratura de influência junto às direções dos dois partidos políticos para que seja encontrada o mais rapidamente possível solução para o normal funcionamento das nossas instituições da República e tirar o país desta vergonhosa crise que foi transferida para a Assembleia Nacional Popular.
Kassamá considerou que o bloqueio leva a que se possa afirmar que o Parlamento não esteja de boa saúde, situação que, disse, afeta a própria cena política da Guiné-Bissau. Cipriano afirma ter recebido boas indicações do presidente em como vai intervir para resolver a crise. Enquanto isso, chefes da diplomacia de três países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, estão em Bissau para ajudarem a mediar a crise política que assola o país há mais de um ano. Os chefes da diplomacia da Libéria, do Togo e Guiné-Conakry reuniram-se nesta terça-feira com as forças políticas e com elementos do governo. Soares Sambu, ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, disse que não há propostas concretas para já, mas as negociações vão continuar.
Não há nenhuma proposta, estamos a discutir, há reflexões, há ideias, vão continuar a ouvir os diferentes intervenientes.
Os resultados da missão dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da CDAO serão conhecidos na próxima sexta-feira aqui em Bissau. Perante o bloqueio no Parlamento, o governo pediu ao Supremo Tribunal Administrativo que obriga o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, a marcar uma data para a discussão e aprovação do programa de ação do Executivo. A providência cautelar do governo, patrocinada por 12 advogados, deu entrada no cartório do Supremo Tribunal Administrativo em Bissau no dia 15 de agosto e duas semanas depois os causídicos do Parlamento responderam à diligência. A intenção de Cipriano Kassamá, sustentam os advogados, é levar o governo a entrar na ilegalidade e desta forma motivar a sua demissão por parte do presidente da República, José Mário Vaz. Em reação, os advogados do Parlamento da Guiné-Bissau pedem o indeferimento liminar da providência cautelar que consideram ser ambíguo por intimidar Cipriano Kassamá e o hemiciclo extemporâneo sobre o que se pretende acautelar e o efeito do mesmo e ainda por configurar uma violação da Constituição. Brahim Adarama, Bissau, DW.
Caro ouvinte, espera algum resultado de mais esta série de encontros em Bissau? Já sabe, contamos com a sua participação. Mande a sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Depois do afastamento esta semana do diretor da Emissora Católica de Angola, o padre Quintino Candangi, foram vários fiéis e membros da sociedade civil que defenderam o alargamento do serviço público emitido pela Iglesia. Para os nossos entrevistados, apesar da emissora estar afeta à Igreja, os seus conteúdos não devem estar virados apenas para a programação de mensagens religiosas. O desenvolvimento do assunto com Nelson Sul de Angola, a partir de Luanda.
O diretor de missionário da Rádio Iglesia, padre Quintino Candange, era uma figura controversa na sociedade angolana. Foi no seu consulado que a estação radiofónica pertencente à Igreja Católica Angolana conheceu profundas alterações na sua linha editorial, bloqueando muitas vezes qualquer crítica ao governo e ao presidente José Eduardo dos Santos. Quintino Candange acusava muitas vezes os partidos na oposição, as ONGs de defesa dos direitos humanos e a delegação da União Europeia em Angola de estarem a incitar a comunicação social privada com o intuito de derrubar o governo. Apesar de fontes da própria Rádio Iglesia terem garantido que a exoneração do diretor terá a ver com a perca da credibilidade da rádio em função da alteração da sua linha editorial, o porta-voz da CIASTE e arcebispo de Saurimo, Bispo Manuel Mbamba, disse em exclusivo à DW África que a demissão de Quintino Candange foi a seu pedido.
Não é necessário que exploremos as razões, tanto ele escrever em tempos uma carta de pedido de demissão, que foi analisada pelo Conselho Permanente e ratificada.
A Rádio Iglesia, que já foi tida como a emissora mais independente no país, tem vindo a perder a sua credibilidade desde 2011, à altura em que foi nomeado agora demissionário diretor. Por isso, com a nomeação de um novo diretor, Arturo Cavita, ainda que interino, vários fiéis da Igreja Católica e membros da sociedade civil auguram uma mudança na linha editorial de rádio, como é o caso de Simão Osse, da Diocese de Caxito.
É certo que o objetivo inicial é para ajudar a pregar o Evangelho, mas penso que ela, como a rádio ligada à Igreja, deve estar ao lado da população que sofre injustiças.
Simão Osse explica o porquê da necessidade de se alterar o serviço público emitido pela Rádio Católica de Angola.
Muitos leigos e crentes da Igreja Católica estão desagradados com a linha editorial que o rumo que a rádio tomou. O mais importante mesmo é que aborde assuntos políticos, mas diz que trate todos por igual. Não deve favorecer nenhum nem o outro.
Quem também augura mudanças no serviço público da Rádio Iglesia é o chefe de redação do jornal Liberdade, Albino Sampaio, diz que não faz sentido que uma rádio que contribuiu para a descolonização do país não se importe hoje com as injustiças sociais.
Sendo que naquele tempo transmitia-se mensagens de liberdade, já que se vivia num país colonizado, com mensagens que despertava a população angolana para a liberdade. É preciso que a rádio retome, pelo menos, daquilo que foi a própria rádio, porque perdeu muita audiência.
Nelson Sul de Angola, de Luanda para DW.
E passamos agora para a Tanzânia, onde aumenta a tensão entre o presidente John Magufuli, a oposição e a comunicação social. Magufuli tem encerrado vários jornais e estações de rádio, dando origem a uma onda de críticas, mas nem por isso deixou de ser popular entre a população. Maria João Pinto adaptou um trabalho de Jan Philip Willem sobre a sua governação.
John Magufuli fez até há bem pouco tempo manchetes positivas. Desde que foi eleito, em novembro, tem vindo a lutar contra a corrupção e os desperdícios da máquina do Estado. Cortou nas viagens de avião dos membros do governo e aboliu os festejos do Dia da Independência, tornando-se um símbolo das medidas de austeridade. Mas o presidente da Tanzânia, conhecido como Bulldozer, desde a altura em que ocupava o cargo de ministro das Obras Públicas, tem estado no centro das atenções por outro motivo: a adoção de medidas cada vez mais antidemocráticas e autoritárias. Os comícios políticos foram proibidos, jornais e estações de rádio críticos do governo foram encerrados. As transmissões em direto dos trabalhos parlamentares foram suspensas, alegadamente por motivos económicos. Penn Taylor, um especialista na Tanzânia, não vê aqui quaisquer inconsistências, afirmando que John Magufuli está apenas a cumprir a sua agenda.
The president has a genuine commitment to try to clamp down on corruption.
Acho que o presidente está genuinamente empenhado em combater a corrupção, a evasão fiscal, o desperdício no governo. E acredita que a melhor maneira de desenvolver a Tanzânia é ter um país unido, focado no desenvolvimento. Questões inconvenientes, como a liberdade de expressão e reunião, são vistas como distrações.
Freedom of speech, public debate. Are seen as detracting.
Na semana passada, as medidas restritivas do governo da Tanzânia atingiram o ponto mais alto. 6 políticos do partido Chadema, da oposição, foram temporariamente detidos. O Chadema planeava realizar protestos contra o governo a 1 de setembro. No entanto, os protestos foram adiados por um mês. O partido da oposição diz que quer aguardar os resultados dos esforços de mediação dos líderes religiosos com vista a evitar confrontos violentos. Mas o analista Ben Taylor acredita que a oposição não tem apoio suficiente entre a população para realizar protestos e a onda de críticas ao presidente não afetou a sua popularidade.
Não há dúvidas de que Magufuli continua a ser extremamente popular na Tanzânia. Claro que há críticos dentro e fora do país, mas, no geral, ele continua a ser popular entre a população.
Mas as opiniões dividem-se, diz Richard Schaba, da Fundação Alemã Konrad Adenauer em Dar es Salaam.
Os doadores começaram por dizer que este era o homem que procuravam, e agora não têm a certeza. Os partidos políticos, em geral, não sentem que o processo esteja a ser justo. E na rua, há quem considere que, pela primeira vez, os grandes e poderosos estão a ser forçados a respeitar a lei, ou pelo menos a ouvir.
Maria João Pinto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje colocamos duas perguntas do dia na nossa página de Facebook, uma relacionada com a Guiné-Bissau e era: espera algum resultado de mais esta série de encontros em Bissau? E a outra relacionada a Angola, que era: o que esperam os angolanos agora da emissora católica Rádio Eclésia? Temos muitas respostas, como sempre, e o António Rocha aqui no estúdio para nos ler algumas delas.
Boa noite, Nádia. Boa noite, ouvintes. Começaria precisamente o que esperam os angolanos agora da emissora católica Rádio Eclésia. O nosso ouvinte de Buba, na Guiné-Bissau, Mamandim Jai, diz que a missão da imprensa é diferente da do governante, porque também são dois poderes diferentes. Quando uma emissora religiosa devia importar-se mais com a predicação e não fazer política partidária ou governativa. Mas hoje em dia as religiões, em vez de se dedicarem às orações e divulgação da boa moral, fazem política até nas casas de Deus. Há muitas rádios religiosas que interferem ativamente na política partidária, não só em Angola, como também na minha terra, Guiné-Bissau, diz Mamandim Injai. Também da Guiné-Bissau, Quintino Medi, no Facebook, diz que haja mudanças positivas depois da saída do homem, uma vez que levanta suspeitas sobre a sua alegada ligação, e talvez muito forte, com o regime angolano, colocando assim em causa a credibilidade do órgão social que dirigia. É melhor que deixe o cargo de diretor da Rádio Eclésia, como aconteceu. Assim, não pode ser apontado o dedo, diz Quintino Medi. La Fubaldé diz que este afastamento do padre Quintino da direção da Rádio Eclésia deve ter motivos que o cidadão comum desconhece. Não é bom estar na direção de uma rádio uma pessoa que não coabite com os políticos da situação, embora a função da rádio é informar sem deturpar e com toda a verdade possível. Mas em Angola, a situação nos média é caracterizada por outros parâmetros. Já sobre a resposta da Guiné-Bissau, se espera algum resultado mais desta série de encontros. O nosso ouvinte Abdoulaye Kandé diz que este encontro do presidente Mário Vaz com Cipriano Kassamá, líder do Parlamento, não traz nenhuma novidade ou resultado positivo, porque Vaz continua a defender os 15 deputados dissidentes do PAIGC, em vez de defender os interesses do povo guineense. A pergunta é muito clara: Será isso o compromisso do presidente João Mafe para com o povo guineense de defender os interesses de grupinhos políticos? Nádia.
Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui. Novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem, uma boa noite.